cumprimentando aos senhores senadores e senadoras presentes, também aos servidores e aos que nos distinguem com suas presenças, e havendo número regimental, declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Informo também aos senhores e senhoras presentes que presido esta comissão nesta sessão, nesta reunião, como presidente eventual, designado que fui pelo senador Roberto Requião, que se encontra impossibilitado de presidir esta reunião em razão de ter outros compromissos que exigem sua presença. E também porque o cargo de primeiro de vice-presidente desta comissão encontra-se vago em razão da renúncia da senadora Marisa Serrano, que passou a integrar os quadros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião atende ao requerimento número 28/11, de autoria das senadoras Marisa Serrano e Marinor Brito, e dos senhores senadores Cristóvão Buarque e Paulo Paim, para a realização da 7ª audiência pública, inserida nas discussões sobre o Plano Nacional de Educação, destinada a discutir o tema Valorização do Magistério. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Dr. Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa.
Senhor presidente, só para registrar que a senadora Marinor pediu para que eu manifestasse desculpas dela por não poder estar presente. Estou cumprindo o que ela me pediu.
Pois não, senador Cristóvão, fica registrado a justificativa apresentada por Vossa Excelência. Eu desejo informar aos nossos convidados e a todos os senhores e senhoras que esta sessão está sendo integralmente registrada através da TV Senado, que veiculará todos os trabalhos aqui realizados em horário e momento oportuno, bem como está merecendo a cobertura da Agência Senado, da Rádio Senado e do Jornal do Senado. Agradecemos ao apoio e ao trabalho das equipes que integram esses meios de comunicação da Casa. Bom, dando início aos trabalhos, eu quero informar aos senhores convidados e convidada que, pelo regimento e pelas normas da comissão, cada um dos convidados terá um prazo de 15 minutos para apresentar as suas informações e as suas opiniões a respeito do tema, que é valorização do magistério, e a critério da presidência poderá haver uma concessão de um tempo adicional que não ultrapassará 5 minutos para cada um dos senhores e senhoras. Nós ouviremos primeiro a todos os convidados palestrantes e depois estarão abertas as inscrições para que os senhores senadores e as senhoras senadoras façam também suas observações, questionamentos e informações. Eu inicio concedendo a palavra ao senhor Wander Oliveira Borges, coordenador-geral de operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Com a palavra, o senhor Wander, por 15 minutos.
Meus cumprimentos, senador Paulo Bauer, que preside essa sessão. Meus cumprimentos à professora Guiomar, que acompanha essa mesa, professor Heleno, professor Edgar, meus cumprimentos aos senadores e senadoras aqui presentes, os demais presentes ao plenário. Quando fomos convidados para participar dessa audiência pública, foi um convite diretamente feito ao coordenador-geral do Fundeb, que é a função que eu ocupo dentro do FNDE, para tratar da questão da valorização do magistério. É o tema, conforme já dito, desta audiência. Eu achei, portanto, que a minha contribuição ao participar seria justamente trazer informações relacionadas à componente valorização do magistério dentro do contexto do financiamento da educação básica, especificamente dentro do contexto da operacionalização do Fundeb. Portanto, farei uma abordagem, uma contribuição nesse aspecto, começando ali pelo... Pode passar, por favor? Travou normalmente assim? Quando você precisa de acionar, alguma coisa acontece? Começando, como eu estava dizendo, pela fundamentação legal que trata da questão, a questão da valorização está embutida no próprio nome do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Está ali na Constituição Federal, no artigo 60, no inciso 10 das disposições constitucionais transitórias, a participação, ou seja, o percentual de 60% mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Ora, isso é claramente o propósito de contribuir para a valorização do magistério, mesmo sabendo nós que a valorização não se dá exclusivamente por intermédio da remuneração. Há, evidentemente, outras componentes que concorrem diretamente para a satisfação, para a valorização desses profissionais que atuam na educação do magistério e também de outros profissionais que não estão exclusivamente na função de magistério, mas que estão efetivamente trabalhando no contexto da educação. A lei que regulamenta o Fundeb, a Lei 11.494, de forma similar ao que está posto na Constituição, também estabelece no seu artigo 22 essa aplicação mínima de 60% para a remuneração do magistério. E olhando agora do ponto de vista prático, digamos assim, como que está essa situação se olharmos para o nosso universo de entes governamentais? Nós estamos 5.564 municípios no país, com mais 27 estados. Aqui, nesses gráficos, nós podemos visualizar o nível de aplicação na remuneração no magistério, aqui desdobrado por regiões administrativas, ou melhor, regiões do nosso país. A começar pela região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, e uma informação geral agregando todos os dados de todas as regiões do Brasil. Então, nós desdobramos essa aplicação por segmento, de tal sorte que identificássemos aqueles municípios, os entes que estão aplicando abaixo de 60%, os que estão aplicando entre 60% e 65%, 65% a 70%, 70% a 80%, 80% a 90%, 90% a 100%, para que pudesse visualizar como é que está se dando essa aplicação hoje em termos de dados do financiamento da educação que estão disponíveis no sistema CIOP. Esses dados, portanto, são dados relacionados ao exercício de 2010, que foi o último dado informado pelos estados e municípios agora no exercício de 2011. Nós vemos, então, que a participação, essa pizza, essa fatia em vermelho da pizza, ela representa a aplicação entre 60% e 65% dos recursos do Fundeb e da remuneração. É onde está, portanto, a concentração aqui na região norte. 48% dos municípios estão aplicando nessa faixa, de 60% a 65%. Na pizza, na fatia amarela da pizza, nós podemos visualizar a aplicação na faixa de 65% a 70% dos recursos. Então, se juntarmos as duas partes aqui, na região norte, dá mais ou menos 70% dos municípios estão aplicando entre 60% e 70% dos recursos do Fundeb na componente remuneração. Seguido aí pela 16% dos municípios que estão aplicando aqui entre 80% e 90%. Então, a minoria está aplicando fora dessas faixas. E vocês podem visualizar que isso diferencia de região para região. Na região sudeste, o percentual é um pouco maior. Mais de 50% aplicam na faixa de 60% a 65% e mais ou menos 19% na faixa de 65% a 70%. Muda ainda mais, olhando já diretamente aqui agora para a região centro-oeste, nós vemos que a pizza vermelha, 65, está com apenas 19%. Então, há uma diferença muito expressiva quando você olha a realidade do norte com a do centro-oeste. E outro destaque aqui, você veja que na região sul, por exemplo, os municípios, essa componente aqui representa a parcela de 90% a 100% de aplicação, 30% dos municípios na região sul estão aplicando cerca de 90% a 100% dos recursos do Fundeb na remuneração. Então, a região sul há um comprometimento maior, certo? Também há na região centro-oeste, de aplicação na remuneração de recursos, em termos de utilização dos recursos do Fundeb, né? E na região nordeste, os municípios, de forma geral, na região norte também, estão trabalhando mais próximos ao limite mínimo de 60% de aplicação de remuneração no magistério. Muito bem. A Lei 11.494 prevê no artigo 40 que haja obrigação de se criar, de se implantar efetivamente planos de carreira, também na componente valorização do magistério. E mais ainda, prevê nesse dispositivo da lei que haja uma capacitação, que esteja embutido nos planos de carreira, né, o investimento em capacitação desse profissional do magistério. Olhando, não estou com dado aqui, porque não houve tempo de fazer a filtragem, mas as informações que nós temos é de que, olhando os dados do CIOP, em termos de aplicação do conjunto dos municípios do país, em capacitação do profissional do magistério, esse percentual em relação à despesa total com manutenção e desenvolvimento do ensino não alcança nem 0,5%. Então, é um percentual relativamente baixo na questão da aplicação da capacitação dos profissionais do magistério. O artigo 41 da lei trata da questão do piso como sendo obrigatório uma legislação que o estabeleça, e aí então vem na sequência a Lei 11.738, que trata do piso. O piso, portanto, na própria lei foi estabelecido inicialmente no patamar de R$ 950,00, sendo que houve um reajuste para o exercício de 2010, da ordem de 7,8% em relação ao valor de 2009, e para 2011 um ajuste de 15,8%, portanto, em 2011, esse piso no patamar de R$ 1.187,00. É bom que se esclareça que esse reajuste do piso ele está se dando em função da variação do valor mínimo nacional por aluno ano estabelecido para o Fundeb. Aqui na sequência, nesse próximo slides, nós podemos visualizar exatamente essa variável, valor mínimo nacional por aluno ano, como está se comportando da implantação do Fundeb para cá, de 2007 para 2011. Portanto, essas variações que nós temos adotado para ajustamento do piso têm sido retiradas desses valores aqui, no caso aqui do primeiro ano, foi 7,8%, ou seja, foi o valor mínimo de 2009 em relação ao valor mínimo, ao último valor mínimo do ano de 2008. Para 2010, 15,8%, se adotou o valor, desculpe, para 2011, se adotou o valor vigente de 2010, o último valor de 2010, em relação ao valor do exercício de 2009. E aqui, só para ilustração, se hoje nós temos o valor que está em vigor agora em 2011, que pode se alterar, espero que não, porque isso depende muito da conjuntura econômica, da arrecadação, etc. Então, o valor hoje é este, se eu comparar esse valor com o valor de 2010, dá aqui 22%. Então, em tese, se a permanecer essas variáveis em 2011, com as quais estamos trabalhando neste exercício, a perspectiva é de que esse ajuste apoiado nesse critério que está posto na legislação seria mais ou menos do patamar de 22%. Aí. Então, essa foi a sequência de percentuais ou de variações do valor mínimo que subsidiou, como eu disse, o ajuste do valor do piso para o magistério. Ainda na Lei 11.738, está previsto lá que a União deverá complementar, deverá oferecer apoio financeiro aos entes governamentais nos casos em que o ente comprovar a incapacidade de garantia do piso, a disponibilidade de recursos suficientes para garantia do piso. E nessa perspectiva, é bom que demos uma olhada nesses dados de 2011 para o Fundeb, E aqui nesse gráfico, podemos visualizar aqui, para o corrente exercício, a previsão do Fundeb é de que os estados e municípios coloquem, aporte, assegure ao fundo cerca de 88 bilhões de reais, que são os 20% de contribuição compulsória para a formação do fundo, né? Acrescido aqui da componente federal, a complementação da União, que é 10% de 88, vai me dar 8,8 bilhões de reais, que é o valor, é o percentual mínimo que a lei obriga. E eu aparto, então, 10% desse valor aqui, que é o valor que, na forma da lei do piso, é destinado ao apoio financeiro da União para os entes que precisarem deste apoio. Então, eu teria que reservar 880 milhões para esta finalidade. Então, se eu tenho 8 bilhões e deduzo aqui os 880, eu passo a ter, então, para distribuição ao longo do exercício, 7,9 bilhões de reais, que adicionado ao valor da contribuição de estados e municípios, eu passo a ter, então, um fundo da ordem de 95, 96 bilhões de reais previstos agora para o exercício de 2010. E a pista me permite visualizar que a maior componente, evidentemente, como é historicamente tem acontecido, a maior parte dos recursos é do recurso do ICMS. E a parte da União, no caso, deduzido aqui esse recurso aqui de reserva para financiamento do apoio ao piso, nós distribuímos 7,9 bilhões, que é esse valor aqui, então isso dá uma parcela no total de formação do Fundeb da ordem de 8,3%. E aqui está, a partir desses dados que eu acabei de apresentar, que é a perspectiva do Fundeb para 2011, com a qual estamos trabalhando, né? É bom que se diga que esses dados foram calculados e foram divulgados agora em abril, está aqui a data da portaria, 28 de abril de 2011, e aqui está justamente o anexo da portaria que formaliza, né, esse desdobramento, essa divisão dos recursos do Fundeb, de forma tal que está evidenciado aqui, neste tópico aqui, os 880 milhões de recursos reservados para fins de apoio financeiro ao piso. Os dados que eu acabei de apresentar, os 7,9 com mais os 800, dá os 8,8 bilhões de reais. Em perfeita sintonia com as estimativas que eu acabei de apresentar aqui para o Fundeb em 2011. Muito bem. Aqui vocês podem visualizar a questão da participação dos entes governamentais, dos entes federados, em termos de se ter ou não acesso a esse recurso da complementação da União. Então, aqui os 10 estados que estão abaixo da linha verde, que delimita o valor mínimo, né, de R$ 1.729,00, que está em vigor agora, previsto para 2011. Então, esses estados aqui são 10 no total aqui. Rio Grande do Norte entrou agora com uma pequena necessidade aqui de R$ 2,40, muito pequena realmente a participação, por aluno que a União precisa de colocar para se assegurar o valor mínimo lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte nunca havia participado, nunca havia recebido complementação da União e passou a receber em 2011. Aliás, na verdade, de 2010, quando fizemos o ajuste agora em 2011 relativo a 2010, verificamos que também em 2010 ele teria uma pequena participação de recurso. Eu não sei se eu tenho mais algum tempo. Só para concluir?
O senhor dispõe de mais um minuto no tempo regulamentar e, se for necessário, até 5 minutos
muito
após
obrigado,
esse tempo.
Muito obrigado, então. Então, eu vou acelerar aqui para que cheguemos, então, à parte mais prática, mais atual a respeito. Portanto, essa questão do repasse desses recursos para garantia do piso está previsto na lei do piso, conforme já acabamos de apresentar, mas se fazia necessária uma regulamentação operacional desses mecanismos de repasse. Isso foi feito pelo Ministério da Educação em 2009 por uma portaria do mês de maio, mas agora em 2011 tem uma portaria mais recente do mês de abril, 2011, que tem o mesmo propósito, que é disciplinar, estabelecer os critérios básicos para repassar esses recursos. E se comparar as duas portarias, né, é bom que se diga isso, nós temos dois tópicos aqui que foram alterados. Na primeira se previa que os estados deveriam, os municípios, comprovar uma aplicação de 30% em educação. Esse critério foi alterado agora voltando para o patamar de exigência mínima constitucional de 25%. Então, o critério que está agora é 25%. E outro também que modificou é esse critério aqui, que previa que seriam contemplados aqueles municípios com atendimento majoritário em termos de atendimento na área rural. Agora também isso foi retirado, não tem mais esse requisito. Portanto, agora, os requisitos postos na portaria de 2011 são basicamente 6.